Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Estamos começando agora mais um boletim para falarmos dos assuntos que estão mais pendentes hoje no mercado do agronegócio, que foi a visita recente da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com uma comitiva de autoridades e também de empresários. Isso mesmo. Vamos então a Porto Alegre. Melhor dizendo, vamos a Bagé, isso mesmo. Em Bagé, porque o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Gedeão Silveira Pereira, está lá na base dele, lá na fronteira, e ele esteve presente junto à comitiva brasileira lá, que voltou sábado lá do sudeste da Ásia. Então ele vai nos mostrar um pouquinho aqui, né, Gedeão? Seja bem-vindo. O que podemos esclarecer de concreto em relação, nesse caso agora aqui, Gedeão, sobre os frigoríficos?
Giovanni, quero te cumprimentar todos os teus ouvintes. Realmente voltamos no sábado da nossa missão, embora a missão tenha continuado. Ela foi ainda para Vietnã e Indonésia, e creio que hoje ainda está na Indonésia.
Exatamente.
Deve chegar lá por quarta-feira em Brasília, penso eu. A ministra Tereza Cristina foi fortemente acompanhada. Nós éramos uma comissão menor no Japão, onde tivemos algumas reuniões muito importantes, e no Japão a tentativa assim, de abrir aquele mercado também para a carne bovina brasileira. A ministra teve reuniões muito importantes lá. É um processo bem mais custoso do que, evidentemente, a China, que já é nosso importador. Hoje, o maior importador brasileiro é a China, no mercado asiático. E o que nos encheu de satisfação, eu diria, foi a visita ao CIAL de Xangai, pela quantidade, pela presença da indústria brasileira, os grandes frigoríficos brasileiros, mais alguns de nível médio, eu te diria, mas a oferta muito intensa por parte dos chineses em função desta crise da peste suína africana que está assustando a todo mundo.
Uhum. Ô, presidente, a gente sabe que já havia um lote de frigoríficos e de plantas que estavam aí na fila para serem avaliados. Veio uma missão chinesa no final do ano passado, se demorou um pouquinho para eles mandarem para o Brasil a lista de exigências que eles gostariam que fossem revistas por essas plantas. Essa lista chegou praticamente às vésperas da missão brasileira embarcar para lá. Esse é um ponto. O segundo ponto, presidente, que quando a missão foi para lá, havia aí uma certa reclamação, especialmente da Abrafrigo, dizendo que nessa lista não foram contemplados unidades que já estavam lá à espera e que já tinham sido visitadas pela delegação chinesa, e inclusive com até mesmo uma afirmação de que estava havendo um privilégio para os grandes frigoríficos que já têm presença marcante lá. Eu queria que o senhor nos esclarecesse, do ponto de vista de Farsul e do ponto de vista de CNA, do qual você é o diretor de relações e de negócios internacionais da entidade superior da Agricultura e Pecuária Nacional, sobre esse tema, meu presidente.
Realmente, Giovanni, eu não vou entrar nessa briga da Abrafrigo com a Biec. Uhum. Existe uma discussão entre eles, dos frigoríficos grandes com os médios. Uhum. Médios que são alguns frigoríficos bastante grandes também, mas médios em relação ao tamanho, que hoje o JBS é uma Trigo Minerva. Não temos a menor dúvida quanto a isso. Uhum. Então existe uma discussão, mas na realidade o que ficou, e nós tivemos uma reunião com a ministra, todos os empresários que estavam lá presentes, e o setor de carnes era a maior representação de todas as três carnes, tanto o pessoal do suíno e do frango, quanto o pessoal do bovino. Nós tivemos uma reunião ainda na quinta-feira, ao meio-dia, com a ministra, onde ela preferiu não ter anunciado nenhuma indústria que tivesse na possibilidade de ter sido aprovada. Senão, um exame por parte dos chineses, da aduana chinesa, 78 frigoríficos listados pelo Brasil, de todos os setores, tanto de frango, quanto de suíno, quanto de bovino. Uhum. Portanto, se conseguir essa aprovação dos 78 frigoríficos, provavelmente essa discussão termine por aí. Uhum. Porque 78 irão ser aprovados hoje diversos. Uhum. Diversas unidades do Brasil lá fora, em todo uhum. o território nacional.
Perfeito.
Agora, o importante é que ainda existe, houve um comentário conosco lá na China, uhum. Que os chineses, em função da peste suína africana, eles anteciparam muito o abate de suínos viáveis ainda. Uhum. E estão com essa carne estocada, porque uhum. o que eles fizeram? Se iam perder os animais iam... sofrer uma baixa pesada uhum. em função da peste suína, porque a peste suína africana é mortal, uhum. é mortal para o suíno, eles anteciparam muitos abates de suínos na China, o que lhes dá uma margem de manobra, porque o estoque deles subiu a curto prazo, uhum. o que lhes dá uma manobra, possivelmente até o fim do ano, que quando aí sim viria a grande escassez ou a grande falta de oferta em função da diminuição da oferta da carne suína, que é a carne mais consumida na China.
Exato.
É a carne suína.
Bem lembrado, viu, Gedeão, porque a gente tem notado, falando inclusive com o seu colega do Rio Grande do Sul, o Valdecir Folador, né, representante dos produtores Sim. de suínos, recentemente, e depois falando com o Jacir do Paraná, com o Valdomiro Ferreira, também de São Paulo, o que se nota ainda é que o impacto nos preços dos suínos ainda não está presente de maneira muito contundente o aumento da demanda chinesa, né? Quer dizer, já naturalmente que melhorou, né?
Eu te daria informação um pouquinho discrepante do falador.
Ah, pois
porque,
não.
Na verdade, a carne suína já subiu mais de $1,000 de mercado internacional. Uhum. Isso é uma verdade.
O pessoal de suína
já está comemorando.
Mas mais também via Rússia, né, Jardim?
Sim, mas só que hoje a bola da vez é a China.
A bola da vez é a China.
É a China. Uhum. Já a Rússia, esquece um pouco a Rússia. A Rússia já não está comprando nos mesmos livros, porque o pessoal do suíno que andava conosco, que nos dava essa informação, uhum. quer dizer, e algumas indústrias que estavam lá de suíno já não tinham produto para ofertar ali no Cial de Xangai.
Uhum.
Porque no Cial de Xangai este ano, segundo alguns industriais, era a situação sonhada por todos.
Exato.
Ou seja, uhum. a demanda muito maior que a oferta.
Uhum.
Isso estava acontecendo em toda a indústria frigorífica, uhum. de todos os níveis.
Uhum.
Quer dizer, muita procura chinesa, ou seja, nós tivemos e olhamos e presenciamos isso. Quer dizer, levantava um chinês que estava gostando na mesa e já tinha outro na fila
uhum.
para chegar nas negociações, na tentativa de aumentar as importações. Isto está ocorrendo lá na China hoje. Agora, o que eu pediria é que eles tenham um espaço que lhes dê um certo conforto, porque no curto prazo eles aumentaram o estoque.
Uhum.
Agora, quando chegar no fim do ano, isto vai faltar. E segundo, também tivemos uma palestra muito importante do Rabobank lá em Xangai,
uhum.
onde o Rabobank apontou todas as dificuldades que o mercado chinês está apresentando e as demandas dele para o futuro.
Uhum.
E nós temos que observar muito bem que a demanda deles é muito forte e uma das grandes carnes que nós não levamos em consideração
uhum.
de consumo chinês é o peixe.
É o peixe.
Uhum. Dizer, o peixe. E no curto prazo, este mercado vai ser suprido pela carne de frango e pelo aumento também da produção de peixe.
É verdade, porque naturalmente eles vão precisar de tudo quanto é proteína, porque o mundo não tem como abastecer o apetite que eles têm por carne de porco, né?
Exatamente. Uhum. E eles acreditam que vão conseguir reconstruir o rebanho suíno deles num intervalo de até 5 anos
uhum,
para o futuro.
É verdade.
Portanto, uhum. portanto, vai aumentar ainda também a demanda de bovinos,
uhum.
não temos a menor dúvida quanto a isso,
uhum.
mas não é do mesmo nível do frango e do peixe.
Aliás, os bovinos já vinham crescendo, né, Gedeão?
Não, vem crescendo, o mercado uhum. é um mercado crescente. crescente.
É verdade.
Vimos agora a indústria vendendo. Não temos a menor dúvida que os chineses cada vez importarão mais.
Uhum.
Nos próximos anos isso será avassalador, acredito eu.
Uhum.
Será o grande mercado do mundo aqui para os países da América do Sul. Já hoje, para teres uma ideia, o Uruguai. Uruguai é o segundo maior exportador para a China hoje.
Uhum.
Praticamente 70% da produção uruguaia está
uhum.
tá indo para o mercado chinês.
Uhum.
São números nunca antes atingidos.
São números impressionantes, né? Foge até de vez em quando, foge até um pouco da compreensão da realidade do brasileiro, que não está por dentro de todos esses detalhes comerciais, né, Gedeão? Porque a necessidade chinesa extrapola qualquer limite de compreensão médio, né?
É um país que está crescendo a 7% ao ano,
uhum.
Hoje, que já é um crescimento que já não considera muito elevado.
Já, exatamente. É considerado até desaceleração, né?
É, e esse crescimento significa que a população de uma Argentina por ano que entra no mercado consumidor da China.
Exato.
Então a grande preocupação chinesa hoje,
uhum.
isso já ficou muito claro no ano passado, quando nós tivemos lá no CIE, que era a China International de importações de produtos alimentícios.
Uhum.
Este ano se também aconteceu no Xi'an de Xangai, que a preocupação que a China tem com segurança alimentar para uma população que cresce em poder aquisitivo e, evidentemente, que cresce em consumo. Então, isso é uma realidade que está acontecendo para os nossos países, e eles cada vez mais sul-americanos dependentes, e eu diria Brasil dependentes, e o Brasil, com seu modo de negócio, também dependendo da demanda chinesa cada vez maior.
Ô, Gedeão, um aspecto aqui. Em relação, por exemplo, no caso dos bovinos, ainda que o mercado já vinha aquecido, né, ele naturalmente vai crescer mais. Tanto que se a gente olhar a B3 agora, a tela de outubro no mercado futuro, fechou a semana passada acima dos R$ 163. Numa semana aumentou R$ 3,00, porque o mercado projeta naturalmente o maior demanda chinesa. Assim que acabar esses estoques que você muito bem comentou, os estoques de suínos, provavelmente vai aumentar a demanda por proteínas, especialmente no segundo semestre, né? Então vai aumentar mais, provavelmente, a demanda chinesa por bovinos. E essa demanda, o Brasil só vai ter capacidade, segundo alguns, de atender esse aumento de demanda se novas plantas forem habilitadas. Portanto, assim, do conjunto de 78 plantas que veio, que é essa expectativa que os chineses apontaram aí na listagem que o Brasil levou, dessas 78, quantas são mais ou menos em termos de bovinos de corte, Gedeão?
Não, eu não sabia te informar,
uhum.
quantos seriam de bovinos, mas é a grande maioria,
uhum.
sem dúvida nenhuma. E tem um outro detalhe, Giovanni,
uhum.
que foi colocado pela ministra, que nós conversamos muito com a ministra na ida para a China,
uhum.
e que ela colocou para os negociadores
uhum.
chineses, que é um momento de entrave muito forte, que nós acreditamos que, inclusive, seja mais importante que a abertura de novas plantas,
uhum.
é retirar a limitação de idade
uhum.
para exportação. Porque a China
uhum.
tem uma limitação de 30 meses.
Uhum.
30 meses nos traz uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós não temos na cronologia dentária dos animais
uhum.
um animal exatamente de 30 meses. Ele é 24 e é 36.
Uhum.
Porque nós dentro da nossa classificação,
uhum.
é 0 a 12, 12 a 24, 24 a 36.
Uhum.
E esse risco que foi criado em uhum. função da BSE
uhum.
não existe para o Uruguai, não existe para a Argentina
uhum.
e ele existe tão somente para o Brasil.
Uhum.
E isso aí a ministra já solicitou também que ficasse, se tirasse essa limitação ao Brasil.
Uhum.
E se tirar a limitação de 30 meses, o volume de carne a ser exportado para a China praticamente, eu diria que quase que duplica.
Exato.
Que duplica.
Você bem lembrou, você mais uma vez, muito bem informado, nos lembrou disso e antecipou uma pergunta que eu iria fazer. A gente já nota, né, a gente já, inclusive, da mesma maneira que se fala Boi Europa, né, Gedeão, pelo menos não, aí, não tanto aí no sul, porque aí o boi já é europeu, mas aqui, sudeste e centro-oeste, já existe essa nomenclatura, Boi Europa. E agora já existe o Boi China, né, ou seja, 30 meses, 4 dentes. Né? E é isso daí, então, que tirando isso daí, a expansão de oferta vai ser muito maior, então, né, Gedeão?
Sim, não temos dúvida. Eu acho que essa é uma grande necessidade e eu acredito que isso também deverá acontecer. Porque a necessidade da China vai aumentar muito, já está aumentando, há uma preocupação muito grande e essa exigência do boi 30 meses para o Brasil é absolutamente desnecessária, eu diria assim, porque o nosso risco, isso aí foi criado em função da BSE, e já que o Uruguai e a Argentina, que tem um sistema criatório basicamente igual ao brasileiro, essa colocação já foi feita pela ministra para os chineses, e eles irão avaliar, sim, de acordo com as suas necessidades, a suspensão dessa cronologia para a bovina cultura brasileira.
Muito bem, muito bem. Tomara que isso venha a acontecer mesmo e você se posicionou com bastante assertividade aí. Gedeão, para a gente concluir, quais são as expectativas dentro do cronograma que os chineses vão impor ao Brasil para novas informações e aquilo que se espera do ponto de vista quando essas novas informações brasileiras chegarem até a China, o que que eles sinalizaram em relação a 2019 sobre o pleito que o Brasil levou nas carnes?
Ô Giovanni, isto vai depender muito dos relatórios e os formulários que têm que ser preenchidos pela nossa indústria. Porque, na realidade, eles ficaram examinando uma listagem de 78 frigoríficos já com questionários realizados. E dentro dessa realização dos questionários, que é uma coisa bastante mais complexa, porque ela é muito técnica, existem muitos erros. E aí isso aí impede da nossa indústria avançar. Isso é algo que está sendo muito bem colocado para nós, para o Ministério da Agricultura. E existem alguns erros de preenchimento e isso aí é suficiente para alijar o desejo da indústria entrar no mercado chinês. Mas, de qualquer maneira, eles ficaram com esses relatórios, estão avaliando os relatórios, não deram o prazo, de quanto tempo eles vão levar para analisar todos os relatórios que estão colocados pela nossa indústria, por exigência deles. Portanto, nós ainda não temos uma cronologia, dizer, olha, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã. Nós acreditamos que nos próximos 6 meses, ou seja, um pouco antes do fim do ano, isso estará tudo resolvido. Ou para mais ou para menos, mas isso estará tudo resolvido. Essa é a intenção que ficou colocada na missão. A ministra colocou isso aí com muita qualidade para a missão toda, porque nós éramos mais de 100 empresários lá, juntamente acompanhando a comitiva da ministra. Isso aí está colocado. Nós acreditamos que até fim do ano, isto, a nova lista de aprovação chinesa deverá estar toda resolvida.
Isso aí. Mudando a biruta aqui, Gedeão, me diga uma coisa. Mercosul, União Europeia, Brasil, a agenda parece que está em ponto morto. Não sei se é em relação aos todos esses agentes internacionais, ou seja, Brasil, Argentina e Europeia, deram uma esfriada, ou se é decorrência também da nova política, do novo governo brasileiro que está aí em andamento e, por enquanto, a situação, ele preferiu dar uma segurada nas negociações. O que você tem a dizer, que já que você é um dos principais negociadores do setor privado nesse conjunto, que é muito importante para o Brasil? Não tanto no caso da pecuária brasileira via Argentina, mas sim via União Europeia, Gedeão.
Ô, Giovanni, eu não quero te dar uma ducha de água fria.
Não vai me dar, porque aqui já está frio hoje para nós, viu, Gedeão?
Perfeito. Porque nós não acreditamos em grandes evoluções com o mercado como o europeu. A Europa tem colocado muitos empecilhos e essa negociação negociação de ambos os lados, ela tem se apresentado muito difícil. Uhum. Já fazem 22 anos, né, Geraldo? Uhum. 22 anos que vem essa negociação em aberta e não chega a bom termo, porque são exigências de ambos os lados e que não estão conseguindo evoluir. E como nós temos essa grande oportunidade asiática, e a Ásia está se apresentando mais, além da China, agora a ministra ainda estava no Vietnã e hoje está indo para a Indonésia, que são potenciais compradores das carnes brasileiras. Agora não é só das carnes brasileiras, da soja, do milho e outros
tantos que claro.
Do negócio brasileiro.
Até o melão, né? Até o melão a ministra está negociando, né?
Estamos trabalhando muito a ideia de frutas, andava o pessoal do melão também nessa comitiva. O problema do melão é mais uma questão de logística e evidentemente que também eles querem nos vender alguma coisa, né? E eles sempre acenaram. Por exemplo, eles podem levar melão, querem nos vender pera. Nós temos que entender que mercado internacional é uma via de mão dupla. Eles querem nos comprar mais carne, mas também querem vender peixe. Tanto a China quanto o Vietnã querem nos mandar peixe para cá. E são coisas que, evidentemente, nós temos que pensar e os mercados terão que ser mais abertos para poderem evoluir e se ganhar, e entrar numa situação de ganha-ganha. Ganha-se daqui para lá e ganha-se de lá para cá. Então, isto está acontecendo, mas quanto a mercado como europeu, nós não podemos, vamos dizer, alimentar nenhuma evolução significativa. As negociações empacaram, não temos mais nada evoluindo nesse sentido. Portanto, o grande viés hoje são os mercados asiáticos, inclusive também para gado em pé, e creio que para o Vietnã também foi colocado gado em pé, porque o mercado turco já entrou com grande dificuldade agora, que era o mercado que estava nos levando muito, em função da desvalorização da lira turca, que está aí ao redor de 40%, eu diria que neste momento praticamente o mercado turco pifou. Nós temos que ver outros mercados, porque o mercado de gado em pé, pelo mundo afora, também é muito grande.
Ô, Gedeon, até como desafio, empacando o mercado europeu e o Brasil olhando cada vez mais a China, vamos ficar mais um ano ou mais alguns anos sem atender a cota Hilton, que já para o Brasil é uma cota pequena, Gedeon?
Sim. Eu acho que vai ficar por isso que está, que está colocado hoje, Giovanni. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, não deverá evoluir mais. Nós não temos conseguido cumprir bem com a cota. A Argentina também não tem conseguido cumprir com a cota dela. Até pior que a nossa situação. Eu não acredito em grandes evoluções. E teríamos também uma cota que o Uruguai tem, que nós não temos, que é a 481. O Uruguai está suprindo muito bem a Europa, que poderia. E a vantagem do mercado como europeu é que, sem dúvida nenhuma, eles pagam um pouco mais do que esses outros mercados. Né? Mas a evolução chinesa é tão grande que eu acredito que nós, olhando para a Ásia, nós estaremos satisfazendo plenamente a pecuária nacional.
Maravilha. Eu destacaria, então, duas informações bastante significativas que você acabou de nos dizer. Primeiro, que dentro dessas negociações há sim a possibilidade dos chineses tirarem, segundo o pedido da ministra Tereza Cristina, a limitação de tempo, né, do chamado boi China, né, Gedeon? Ou seja, tirar esses 30 meses, eliminar essa exigência dos 30 meses que os uruguaios e argentinos já não possuem. E a segunda informação, que, como você avaliou, a possibilidade de que, aprovando todas as plantas do conjunto de 78, cuja pecuária de corte é o que tem mais presença nessas 78 unidades aí, qualquer discussão envolvendo privilégios ou não para os grandes frigoríficos acabam desaparecendo, né, Gedeon?
Eu não diria que desapareceriam totalmente, mas vai ficar bastante minimizada pelo impacto do número de plantas, porque a grande maioria das plantas que estão sendo ofertadas é da área da pecuária de corte, bovina de corte.
Maravilha.
Essa é uma realidade. E os 30 meses que foi colocado pela ministra durante chinês, eles ficaram de avaliar essa situação. E eu acredito, Giovanni, que eles irão liberar ou não de acordo com o tamanho da necessidade deles.
É verdade.
Porque ainda o impacto da peste suína africana não está bem dimensionado. mencionado. Ele está relativizado, se sabe que é muito grave, a perda de suínos na China é muito elevada e eles flexibilizarão, mais ou menos de acordo com os números que vão surgindo até o fim do ano.
Muito bem, muito bem. Foi o Gedeão Silveira Pereira, o presidente da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, aquele importante estado produtor, um dos celeiros do agronegócio nacional e também diretor de negócios internacionais da Confederação Nacional da Agricultura. Gedeão, meu muito obrigado, tenha uma ótima semana e valeu pela presença novamente aqui conosco, tá bom?
Eu que agradeço, Giovanni, um grande abraço aos seus ouvintes, que não são poucos pelo Brasil lá fora.
Muito obrigado. Reforçando o que o Gedeão nos disse, a China, tamanha necessidade de proteína, sobretudo de boi, pode acabar com a limitação da idade de animais aí brasileiros que são exportados para lá. Ou seja, o chamado boi China, 30 meses, 4 dentes, né? Até porque e aumentando, portanto, a oferta disponível do Brasil. Por outro lado, também, a questão aí que se discutiu entre, como disse, a Abrafrigo, antes da missão brasileira ir para a China, para o Sudeste Asiático. Aliás, não só China, né? Japão, Indonésia e Vietnã. Pois bem. Segundo a qual a lista que estava sendo levada privilegiaria os grandes frigoríficos. Vamos aguardar, então. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado.